Vocês não me conhecem, muitos sabem da minha história, mas se tinha uma coisa na minha vida que eu tive muita experiência assim, de pertinho com ele, foi o diabo. Quando eu era ímpar, era um negócio. Nunca vi tanto capeta acompanhar a vida. Onde eu ia, o capetão estava lá. Quando eu passava na frente de um centro de macumba, ou na casa espírita, aí pronto. Arrupiava do dedo do pé à cabeça. Aí eu, filho de crente, falava assim, ó, diabo, dentro de mim não, hein? Você fica por aí, aqui não. E era uma relação terrível. Porque eu sabia que eu não tinha autoridade para expulsá-lo, porque eu não estava com o Senhor, e eu ficava naquela situação terrível, porque aqueles capetas estavam ali perto de mim, eu sabia que eles estavam doidos para me lascar, e eu aquele negócio, fica aí, eu fico aqui. Mas eu nem olhava para trás de medo, falava assim, rapaz, não vou olhar não, que daqui a pouco aparece ele com o chifrão nele, eu vou ter que correr muito. Já é assim, ele é mau. Sabe o que eu percebi, é isso? Porque eu era muito guri, deveria ter uns 8 anos de idade, eu tinha experiência com Deus. Eu estava no encontro uma vez e me converti ao Senhor dentro de mim. Eu estava escutando um homem de Deus pregar e vi aquele homem sendo usado pelo Senhor. Eu disse, ah, Senhor, ah, que Deus grande, eu quero você na minha vida, eu quero ser um homem de Deus, eu quero me converter a ti, eu era guri. E aí meus pais me levavam para os encontros e aquilo... foi coisas de Deus entrando dentro de meu coração. E aí eu comecei a ser um homem perceptível às coisas do Espírito. Aí eu percebi o diabo. Me recordo quando eu passava na frente daquelas casas que vendia coisa de macumba. Aquelas balconistas se alvoroçavam, porque os demônios que habitavam nelas se alvoroçavam todas. Eu falei assim, aqui não, capeta. Diabo, adversário. Agora vocês acham... esse monte de demônio saiu de minha vida, que ele não pode mais fazer nada contra mim. O que ele está buscando? Uma ocasião para poder me lascar, para poder me destruir, para poder me arrebentar, para fazer eu voltar para a lama, para voltar para o vômito, largar a mão do arado. Amados, eu desanimei com o diabo, estou animado é com Cristo, não posso me desanimar de Cristo de jeito nenhum, porque o cara ou só tem Jesus ou o diabo para servir, não tem outro ser humano, outro ser no meio. Ou o cara está no capeta ou está com Cristo. Ou o capiroto manda ou Jesus manda. Se você desanimou com Jesus, você tem que começar a ficar animado com o capeta. Você quer isso para você? Nem eu. Não, vocês ficaram em silêncio. Vocês querem isso para vocês? Ah, tá, nem eu. Por isso devemos nos manter cheios de Cristo e nunca vazios. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Uma época, rapaz, saiu um moço do nosso meio. Eu me encontrava com ele. E aí, como é que você está? Eu disse, estou bem. E eu sou questionador, eu ficava assim, Deus, o que está acontecendo? Esse cara está falando que está bem, rapaz. Aí eu fui para casa. Fiquei esse negócio na cabeça, pensando, o cara está bem, como é que saiu de Jesus, está bem, não sei o quê, blá blá. Aí eu descobri que todo mundo tem uma poupança espiritual. Todo mundo tem. Você e eu. Todo tempo que você passar na vida da igreja, você vai colocando dinheiro espiritual, uma riqueza celestial, lá no céu, lá. Deus rouba alguém? Sim ou não? Deus toma alguma coisa dos outros? Não, você foi adquirindo, ele foi colocando no seu cofre lá. Todo mundo tem um cofre no céu, viu? Tem gente que está com a merrequinha desse tantinho assim. Aí, você sai. Deus não fica com aquilo que não é dele? Diz assim, os dons e a graça são irrevogáveis, diz a palavra. Aí o cara sai. Aí ele começa a gastar os troquinhos que eu tinha juntado com Deus. Vai gastando. Enquanto ele estiver gastando, ele vai falar que está tudo. Aí um dia acaba a grana. Aí começa a ficar tudo. Aí ele volta, sabe fazer o quê? Comer as bolotas com os porcos. Está lá. Parábola do filho pródigo. Pegou a riqueza. Saiu. Gastou, se encontrasse aquele moço no período que ele estava com a grana que ele tinha saído do bolso, Deus, eu sabia de Deus nada, eu estou é bem pra caramba. Mas um dia, quem faz isso, vai junto com o porco comer bolotas, comer lavagem. Porque esse é o intento do diabo. Nunca podemos ficar vazios de Cristo. Cheios de Cristo, sempre. Amém? Amém? Lucas 18, 12. Podia ler Mateus, já está mais perto, mas já falei Lucas. É a parábola do semeador, podia voltar lá, mas vamos ler em Lucas mesmo. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para que não salvem crendo. Olha só, o diabo rouba a palavra nos corações para as pessoas não se salvarem crendo. Ele sabe que se você crê na palavra, você se salva. Ele sabe que a raça humana, se crer na palavra do Senhor, será salva. Portanto, ele vai lá e tenta arrancar a palavra colocada no coração. Esse foi o que foi semeado em beira de caminho, diz a expressão de Cristo. Você sabe o que é beira de caminho, gente? Eu vou dar esse exemplo a vocês, porque às vezes essas coisinhas nos ajudam a entender muito uma palavra. Você sabe o que é terra de beira de caminho? Eu vou falar para vocês, vocês vão entender. Quando a gente anda a pé, que vai passar numa esquina vazia, qual que é a primeira atitude nossa? Cortar no meio em diagonal para o caminho ficar mais. Você já viu? Tem mato da direita, mato na esquerda. E o caminho como é que fica? Limpinho, limpinho, limpinho. Por que que ficou limpinho? A terra ali ficou socada, ficou dura. Amados, cuidado com o coração, terra de beira de caminho. É coração duro. Coração duro. A palavra de Deus bate lá, chega aqui, que volta. Não tem lugar. Coração duro. O diabo vai lá, a semente está exposta. Arranca a sementinha, leva embora. E você continua com seu coração endurecido, sem poder salvar-se. Cuidado. Cuidado. A palavra nos alerta para que nossos corações não venham se endurecer pelo engano do pecado, diz a palavra. Cuidado, cuidado. Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual estava entre os 12. Rapaz, que coisa, hein? O cara era discípulo direto de Jesus. O cara vivia com Jesus todos os dias. Foi amado como todos os outros 11. E ele deixou o diabo entrar em seu coração. Você acha que o diabo entrou no coração de Judas numa situação só? Está Judas lá, temente a Deus, amando Jesus, fazendo a vontade de Deus. Aí o capeta chegou e disse, eu vou morar aqui dentro, Judas, você deixa? Com certeza. Foi um processo de queda. Foi um processo. Judas foi tentado. Provavelmente Judas estava querendo ser o ministro da fazenda no governo de Jesus. Queria cuidar da grana. No meio do assunto, ele descobriu que Jesus não estava afim de ser rei. O negócio de Jesus era muito espiritual e ele estava afim de uma fama natural. E ele começou a falar, rapaz, será que vale a pena lutar por esse cara? Será que vale a pena? Será que esse cara merece? Eu estou correndo um risco de vida, rapaz. Se um cara desse me pegar, me mata por causa desse Jesus. O que que ele quer da vida? Esse cara não quer nada, rapaz. Eu quero é um rei, um cara que mande nesse povo. Eu quero ser ministro da fazenda, eu quero é mandar na grana desse povo todo. Você sabe uma coisa? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu vou pelo menos ganhar alguma coisa com esse cara. Eu vou entregar. Ele gostava pouco de dinheiro, né? Vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele gostava pouco de dinheiro. Ele não tinha quase má intenção financeira na vida, aquele cara. Rapaz, é o seguinte. Enquanto é tempo, vendo esse Jesus, livro o meu lucro, pelo menos, que eu fiquei com esse cara aí 1, 2 anos, tira a minha parte, não vou livrar as diárias, mas pelo menos eu ganhei um dinheirinho. Agora você imagina se nesse processo todo Judas chega para Jesus e diz, Jesus, amigo amado, está vindo uns negócios no meu coração acerca de sua pessoa. Eu estou mal porque eu queria um reino deste mundo, cara. Eu queria ser ministro aí da fazenda do teu governo e eu estou vendo que você não está querendo fazer esse negócio. E está vindo no meu coração o desejo de vender você, rapaz. De te entregar na mão dos teus inimigos. Vocês acham que Jesus ia fazer o que com esse moço? queria ministrar vida para ele, perdão, arrependimento, libertação, como fez com tantos outros que confessou o seu pecado. Confessa a tentação, confessa o ataque do diabo, desmascara as trevas na sua vida, que nunca ele vai entrar em você. Nós estamos em Lucas 22, então vamos agora para outro versículo, 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, ô Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, desconfirma teus irmãos. Simão, amado, você sabe o que é cirandar? Vou usar uma expressão mais nossa. É aquilo que o padeiro faz com trigo. Já viu a mãe fazendo bolo em casa? A gente só pensa que cirandar é provar. É mais do que provar. É pegar a massa do bolo e sovar, e dar tapa nela, mexer para lá, mexer para cá, e vai para lá, e vai para lá. O diabo falou: Jesus, deixa eu pegar esse Pedrinho aí, esse Simão, deixa ele na minha mão, que eu vou dar tanta taca nele, vou ver se ele fica em pé. Aí Jesus falou assim: calma, rapaz, eu pedi por você para que a sua fé não desfaleça. Eu não quero que você desanime de jeito nenhum, Simão. Você sabe o que aconteceu depois desse aviso de Jesus para Simão? Sabe o que ele fez? 3 vezes negou Jesus. Muita cristocidência, não? Se Simão tivesse dado ouvido o que Jesus tinha dito, hein? Queridos, o homem que falou que dava a vida por Cristo o negou diante de uma simples serviçal. E aí, se o diabo partir para cima, nossa fé vai desfalecer? João 13, olha o processo. De novo, Iscariotes, aqui é outra ocasião. João 13, 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Qual que é o entendimento que a gente consegue ter lendo um negócio desse? Ele tentou colocar e conseguiu colocar no coração de Judas. Olha só, não foi um negócio que chegou de uma hora para outra. Tentou, e Judas fez, será? Colocou. Aí Judas, você sabe o que fez. Teve que se suicidar porque não aguentou a agonia na acusação do diabo. De fato, entregou Jesus, traindo. E o mesmo demônio, o mesmo capeta que fez isso com Judas, colocando no coração dele essa malignidade, essa perversidade contra Cristo, foi o mesmo demônio que deve ter sussurrado no ouvido dele: você não presta, você não adianta mais para nada, agora o seu fim é a morte, toma vergonha, vai lá e se mata, rapaz. Você imagina como é que vai ser as pessoas olhando para você, sabendo que foi você que o beijou, você que o traiu, mata-se. Já estava com aquilo que era do diabo, ficou fácil para o capeta, não? Ele foi lá e... Atos, bendito seja esse vento, Senhor, brisa suave. Atos 5, 3, disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse contra o Espírito Santo retivesse parte da herdade? Guardando não ficava para ti, vendia não estava no teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, e um grande temor veio sobre todos que viam. O que que o diabo fez com Ananias? Colocou uma mentira. Quem é o pai da mentira? Uma mentirinha só, não tem problema não. Veja bem, Ananias, você vendeu, cara, é muita grana. Você vai dar um monte de dinheiro lá para os homens, vai ficar com moral, com a liderança, hein? E você ainda ficou com a sua parte, com o seu quinhão, para que dar tudo? Só que você fala que deu tudo, que é para você, né? Ficar assim com um cara de generoso, um homem bondoso, um homem de abnegado, hein? Mentistes a Deus. Por isso que tem muito morto vivo por aí. Muito morto vivo. Precisa reviver em Cristo Jesus. Ananias, aceitou a mentira do diabo em seu coração e mentiu contra Deus. Atos, está vendo tanto de ataque do diabo do Novo Testamento? Hã? Esse é aviso para a gente. A gente, do jeito que a gente se posicionou contra a carne, contra o mundo, ó, temos que nos posicionar contra o capiroto, contra coisa ruim. Atos capítulo 13, versículo 10. O contexto aqui é aquele procônsul, o Sérgio Paulo. Ele está ouvindo a palavra de Deus, o cara se converte, o cara quer Deus, o cara quer viver a vida de Deus. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo da justiça, não cessará de perturbar os retos do caminho do Senhor? Elimas estava lá, ó, buzinando no ouvido do discípulo: sai daí, rapaz, não é assim nada, não precisa ser desse jeito não. Ih, esses caras são radicais, sai daí. O diabo usando pessoas para poder perturbar a sua fé, para corromper. 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias, conversações, corrompem os bons costumes. O diabo, quando não vem em pessoa, manda seus enviados. E não esqueçamos, aí no mundo está todo mundo, todas as pessoas debaixo do governo de Satanás, irá usar essas pessoas para nos tocar, para que cada um de nós, em algum momento da vida, venha fraquejar. Ele sempre vai querer usar as pessoas. Você acha que ele vai colocar aqueles dois chifrão feio assim, com aquele garfão saindo fogo pela boca? Quem é desse? Mas um capeta assim, disfarçado de um amigo de colégio, hã? Um capetão assim, disfarçado de amigo de trabalho, um capeta disfarçado no corpo de uma menininha bonita, um capeta disfarçado num carrão, hã? Você já sabe do político que morreu e tinha que decidir se ia ficar no céu ou no inferno? Vou contar para vocês então. O político morreu. Só que antes de decidir onde que ele ia ficar, ele passava por um pré-estágio. Ele chegava lá num canto, lá no céu, aí ele, antes de chegar no céu, ele recebia lá, um anjo recebia ele. Ele falou assim: ó, é o seguinte, aqui você tem que decidir onde você quer ficar, no céu ou no inferno? Nós vamos ter que decidir isso agora. Assim, então como é que nós vamos fazer? Não, é o seguinte, primeiro você vai no inferno, aí você veja como é que é aquele negócio lá, depois você volta e a gente bate papo. Aí você vai decidir se você quer ir pro céu. Tá bom, beleza. Então, meu irmão, colocou ele no elevador, tá no inferno. Aí ele já tava esperando todo aquele negócio, inferno. Quando ele abriu a porta do inferno, só coisa boa, rapaz. Pessoal rindo, bebendo, batendo papo. Encontrou os amigos dele que tinham morrido no Senado, na Câmara Federal, aquele negócio todo, assim. Só gente boa batendo papo. Eu disse: rapaz, que coisa boa, bicho. E aí passou a tarde toda batendo papo, aquela confusão, conversa pra lá, conversa pra cá. Aí o anjo chegou assim: vamos lá, embora. Não, espera um pouquinho, eu tenho mais uma ação para dizer. Não, vamos embora, mas vamos embora, não precisamos decidir esse negócio. E aí eu subi com ele, chegou lá em cima. E aí? Vamos agora lá para conhecer o céu, para você decidir onde você quer ficar. Eu disse: não, para, calma aí. Vamos perder tempo, não, eu sou um homem prático. Fala o seguinte, eu vou para o inferno mesmo. Ele falou assim: mas você nem conhece o céu, cara? Eu disse: não, para com isso, rapaz. Eu já sei onde eu quero ficar, eu já decidi tudo, vou para o inferno, quero ficar no inferno. Encontrei meu pessoal, gente boa. Ó, sei que tá falando que quer ir, tá bom. Colocou ele no elevador e quando a porta abriu, uma língua de fogo, opa, calma aí, rapaz, eu tô no endereço errado. Aí ele vai, o que tá acontecendo? Já encontrou um amigo dele que tinha batido papo. Rapaz, o que tá acontecendo? Cadê a festa? Eu falei assim: não, rapaz, nós tava em campanha política, pô. Nós já descemos do palanque, agora nós estamos na realidade. Nesse mundo o diabo tá em campanha política, viu? Quero que você saiba disso. O diabo está fazendo campanha, ele está no palanque. Está te mostrando as menininhas, está te mostrando a sedução das riquezas, está te mostrando a paz deste mundo, a felicidade deste mundo. Ele está em campanha, ele está no palanque. Só que um dia o palanque cai. Aí o ser humano vai para o inferno, chamado Lago de Fogo, onde que todos serão jogados junto com Satanás. Lá não existe morte, lá só existe dor, sofrimento. E todos os que são dele ficarão lá. Salmo 1, eu estou falando sobre as más companhias, né? que vai corromper nossos bons costumes, que o diabo usa essas pessoas para poder, de alguma maneira, persuadi-los, abandonar ou desviar a fé. Eu gosto desse texto porque ele é muito conhecido, mas pouco compreendido. Vamos ver se o Senhor nos dê graça para ensinar melhor ele. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Existe uma bem-aventurança para aqueles que não se detêm. Agora, você sabe o que significa esse negócio? Deter no caminho dos pecadores, no original, é assimilar o seu modo de vida ou costume. Porque sabe o que a gente pensa, deter no caminho dos pecadores? Eu pensei isso a vida inteira, até eu descobrir a verdade. Que é o seguinte, eu não posso estar junto com os caras, porque se eu for pro boteco, essas coisas, não, aquele negócio ali não dá, né? Caminho dos pecadores, não. É mais que isso. Às vezes eu estou na minha casa, mas eu fico pensando naquele amigo meu, que tem um jeito de fazer as coisas erradas interessante. Eu fico pensando na possibilidade de fazer aquilo que não presta porque eu vi, porque eu estou vendo. Você está no colégio, daqui a pouco você vê as pessoas tendo um tipo de comportamento que se você não fizer aquilo, você vai ficar sendo o patinho feio da conversa. Você vai ficar sendo rejeitado. As pessoas não vão te aceitar no grupo. Ai, o que eu faço agora, Jesus? Eu vou assimilar o costume de vida deles, porque assim eu sou aceito no grupo. Façamos nossas palavras de Paulo. Te repreendo, filho da perdição. Nós, o espírito da mentira que é do diabo vai vir de alguma maneira nos enganar e seduzir ao erro. Provérbios capítulo 2, 11 a 13 diz assim: o bom juízo te guardará e a inteligência te conservará para te guardar, te livrar do mau caminho e dos homens que diz coisas perversas. Se você tiver juízo, você vai sair fora dos caras que diz coisas perversas. Perversidade é aquilo que perverte. Perverte o quê? A santidade de Deus, aquilo que pertence a Deus em nossas vidas. O bom juízo nos guarda desse tipo de gente. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Está na palavra de Deus. Devemos guardar pelo juízo essas coisas. Capítulo 13, versículo 20 diz assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Os antigos, não sei se vocês, os pais de vocês usavam esse ditado, mas na minha casa meu pai usava um ditado mineiro, diz assim: quem com porco mistura, farelo come. Se você se misturar com porco, você vai comer farelo. Você vai para a lavagem do porco. Temos que ter posicionamento, porque o diabo vai usar os filhos dele daí nas trevas. Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, ele fala: não vos defraudeis, falando para os casais agora, viu? Ele fala: não vos defraudeis mutuamente, a não ser por mútuo consentimento, para vos apegardes à oração. Mas diz lá que é por pouco tempo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa abstinência sexual. Quantas mulheres aí que inventa dor de cabeça, enxaqueca disso, cansado daquilo, não sei o quê. Você está expondo o seu marido ao pecado, à tentação do diabo. Não seja usada por Satanás, irmã. E tem muito homem também aí que eu sei que... Não deixe a sua esposa exposta na mão do diabo. Não façam isso, para que Satanás não vos tente. Basta a tentação normal do dia a dia. Não precisa ele usar um dos cônjuges para aperfeiçoar o seu ataque contra nós, amados. Por favor. Amados, tem um texto de Paulo em Coríntios que eu acho fantástico para mostrar para a gente o tanto que esse diabo quer arrebentar com a gente. Segunda Coríntios, a segunda carta dele. Capítulo 11, versículo 14, diz assim, 14 e 15: não maravilheis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo. Olha só, rapaz, o diabo dá um jeito de ficar parecendo com uma coisa boa. A coisa ruim quer parecer com a coisa boa. Com qual intuito? Arrebentar com a gente. Com qual objetivo? Destruir a gente. E não é muitos, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Além do próprio capiroto se transformar, se transfigurar em coisa boa, ele ainda usa um monte de cabra dele aqui na terra para também ficar parecendo coisa boa, para acabar com todo mundo. Mas o fim dele vai ser segundo a obra. Ainda bem que está escrito na palavra de Deus isso. Um dia eu estava meditando, olhando na televisão, um monte de gente indo num centro espírita buscando cura do médium. E eu vi aquela multidão de gente, fiquei em casa na televisão, falei assim, Deus, que povo tolo, Deus, que coisa, Senhor. Aí o Senhor me lembrou da vinda do anticristo, que será segundo a eficácia de poderes, sinais e prodígios, ou seja, vai fazer muita coisa boa. Aí me veio uma frase no coração assim, as pessoas não querem saber de onde vem a bênção, ele quer saber da bênção. E o diabo também pode dar. Não esqueça disso. Amados, Deus jamais vai usar qualquer coisa das trevas para trazer uma pessoa para a luz, mas o diabo não tem problema de usar qualquer coisa da luz para te levar para as trevas. Anota isso no seu coração, não é no seu caderno não, hein? O diabo não tem problema de usar qualquer coisa da luz, da Bíblia, para poder te levar para as trevas. Ele não tem problema, porque ele é o enganador, aquele que engana. Quantas vezes ele coloca perguntas sedutivas em nosso coração? Ora, se ele é o dono do ouro e da prata, por que você está quebrado? Uai, você acha que é certo? Fulano de tal tem e você não tem? Que igreja é essa? De fato, na Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas até hoje eu entendi que o dono do ouro e da prata é para fazer o céu bonito para mim, a Nova Jerusalém. Não é para me dar coisa boa aqui embaixo, não. Eu quero o meu quinhão lá em cima. A minha parte da herança, eu estou doidinho por ela. Eu quero receber lá em cima. Junto com um monte de galardão junto. Hã? A igreja não é família? Por que então que eles não estão ligando para você? Você viu que ninguém vai atrás de você? Ah, é? Engraçado que esse desgraçado desse capeta não fala assim para você. Por que que você não vai atrás de seus irmãos? Você não é família? Por que que esse rabudo sem jeito não faz ao contrário? Porque ele não quer te edificar, ele quer te acabar, só por isso. Você viu? Você viu o Júnior passou perto de você, nem te beijou, cumprimentou que estava do seu lado, inclusive. Você viu lá? Ih, ninguém te importa, não importa contigo nessa igreja mesmo, não. Isso aí é tudo igual mesmo. Ah, será que tem que ser assim mesmo? Tem tanta gente boa que acha que não precisa ser assim? Não viu fulano de tal que reúne lá em tal lugar assim? Lá não é desse jeito, a coisa é mais à vontade, eles não amam Deus também. É assim que o capeta faz ou não é? Esses pastores têm falado muito sobre maledicência, a gente já entendeu que não pode maldizer. Agora, você sabia que a irmã falou mal de você? É? Ela falou mal, comentou sobre você. É assim que ele faz. Ele quer usar uma coisa que é sagrada e santa para poder desvirtuar o seu coração. Eu quero que você saiba que um dia ele falou assim para nosso amado Jesus, está escrito, se te lançares, dará ordem a teus anjos para que não tropeces. Deus mandou Jesus se lançar do monte? Então para que ele precisava usar isso? Aí Jesus fala assim para ele, só que diabo, você não sabe de uma coisa. O momento não é para me jogar daqui porque eu não preciso desse jeito, os anjos me levam. O momento é para falar para você assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso tentar meu Deus, ele não precisa fazer isso por mim agora. O diabo não tem problema de usar a Bíblia, ele conhece Bíblia muito. Usa a palavra para confundir, para seduzir e enredar as pessoas ao erro. 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz assim, eu bem quiseras estar convosco, mas Satanás me impediu. Apóstolo Paulo, amado, não pôde estar com os irmãos porque o capeta impediu. De que jeito? Sei lá, provavelmente colocando um monte de situações e obstáculos na vida, provavelmente trazendo situações desfavoráveis, impossibilidade de poder se mover. Mas Paulo não tinha problema, porque Paulo cria no Senhor, e o Senhor provavelmente iria lhe dar uma ocasião favorável para estar com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quando Paulo fala que eu tenho um zelo por vós, como de um noivo, como do noivo a uma noiva, o esposo preparar uma esposa, aí diz assim, e temo que, como Satanás enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, seja de alguma maneira corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que a gente não gosta é da simplicidade, amados. Você já chegou na casa de uma pessoa que tem dificuldade de conviver com a simplicidade que Deus deu a ela? Ó, não repara não. Aí eu brinco assim, então eu vou fechar o olho, né? Só não repara quem está com o olho fechado. Se eu tiver com o olho aberto, eu vou reparar. Mas sabe o que eu vou reparar? A graça de Deus ter te dado o que você tem. É isso que eu vou reparar. Por que que nós não gostamos da simplicidade? Porque Jesus é simples. Por que que você tem que viver num palacete se nosso amado Jesus nasceu na estrebaria? Por quê? Por que que então o homem que é o dono do ouro e da prata resolveu nascer junto com boi e cavalo, estábulo? Hã? Por que então? Engraçado, ele não usa o dinheiro dele do jeito que a gente quer usar, né? Ele é diferente, né? Ele é simples. Ah, esse negócio de catequese, repetição. Ih, rapaz, estou enjoado disso, não aguento isso, não aguento mais esse negócio. Esse cara não muda. Tem um tema novo aí, não? Tem. O diabo está colocando isso no seu coração. Esse é o tema novo. O diabo não gosta de ovelha. O diabo gosta de girafa. Ovelha come baixinho. Ovelha é simples. Ovelha é fácil de ser conduzida. A girafona só quer coisa lá em cima. Já viu a girafa ganhar campeonato de alguma coisa, não sei, de pescoço comprido? Vamos ser ovelha, gente. Vamos nos apartar da simplicidade. Qual o problema de você morar numa casinha simples? Qual o problema? Qual o problema de você ter roupinha simples? Eu me converti, eu não tinha uma camisetinha para usar. Na frente, escrito encontro de... Não, atrás, encontro de paz, na frente, esquadrão da vida. Calcinha jeans, sem problema. Sem problema. E o mesmo Edmar que vocês estão conhecendo aqui hoje, deve ter uma meia dúzia de irmãos que me conheceu naquela época, e vocês podem perguntar para eles, ou eles podem testemunhar, se eu não era o mesmo homem que sou hoje, alegre, amante do Senhor, sem murmuração, sem descontentamento, mesma pessoa. Me recordo uma ocasião que eu tinha um carro bom pra caramba, vendi o carro, chegou um discípulo sem de mar, eu tava num golzinho, furgão, pé duro, sem de mar. Pô, bicho, como é que é esse negócio? Você tava naquele carrão, agora assim, qual é o problema? O que que eu trouxe pro mundo, negão? Rapaz, que bom que eu tô com esse carro. Se eu não tivesse, ia tá pé, ia tá bom do mesmo jeito. Amados, essas coisas não são valores. O valor é Deus. O mesmo Deus que dá, tira. E qual é o problema? Sem problema, é dele. Onde que tá o nosso tesouro? Lá! É lá que eu quero. Se ele quiser dar, amém. Mas tem muita gente aí forçando porta para Deus abrir, não? Bateu na porta, não abre, ele mete o pé. E fala, não, Deus abriu uma porta, sabe que agora eu posso ir embora, estou indo para Portugal, porque não sei o quê. Ah, Deus abriu a porta, legal. Só que não é o Deus que eu sirvo, não. É o Deus deste século. É outro Deus. Você está enganado com Deus. Continuemos? Agora, você está em 2 Coríntios ainda? Vamos para o capítulo 12, está no 11, vamos para o 12. Vamos pegar o mais perto. Versículo 7. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de quem? Paulo, hein? Paulo não podia ficar soberbo, ele tinha muita coisa grande, ele tinha tido uma revelação muito enorme, muito fora do comum. O cara sabia demais acerca das coisas espirituais. Aí... Deus falou assim, cara, eu vou permitir um negócio da sua vida, Paulo, pra você, ó, ficar sempre com a bolinha murcha, bicho. Senão você vai ficar muito fera, cara. Foi me dado o mensageiro do diabo, a saber, um espinho na carne. Ah, ele tinha um troço na vida dele lá que sempre fazia ele orar. Me recordo de uma história de um pregador poderoso nas mãos do Senhor, curava muitos enfermos e tinha uma filha que ficou paralítica. E Deus usava esse homem abundantemente para curar os paralíticos. E multidão de paralíticos era curado, curado, curado. E ele ficava em casa, cura minha filha, Deus, a minha filha, Senhor, bababá, bababá. Aquela conversa mole com Deus. Mas a filha dele era uma paralítica temente a Deus. A filha dele amava o Senhor. A filha dele era testemunho, exemplo de fé, perseverança, fidelidade. Um dia esse homem, eu acho que incomodou tanta paciência de Deus que curou a filha dele. A filha dele morreu de AIDS. Amados, não vamos ficar dando ordem para Deus. Deus é Pai. Pede. Ele sabe o que é melhor. Contenta-se com o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo de seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo fará. É bíblico. Temos um coração dessa forma porque o diabo não gosta disso. Amém? Amém mesmo? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, diz assim: quando Paulo está dando esse conselho a Timóteo, ele manda Paulo, Timóteo guardar a fé dele, uma boa consciência, rejeitando as coisas que não prestavam, que fazia as pessoas naufragar na fé. Aí ele diz assim: entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 5, versículo 15. Quando está falando sobre as mulheres, que elas deveriam se casar, gerar filho, governar a casa, para que não dê ocasião ao diabo para maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Uai, a mulher, conselho para ela cuidar da casa, gerar filho, não sei o quê. Cuidado, você começa a não gostar disso, você vai atrás do capeta. Cuidado, cuidado, olhinho no que vê, não fica olhando. Ontem as mulheres foram na minha casa, aí eu vi uma frase lá no cartaz: nenhum sucesso lá fora vale o fracasso do meu lar. É uma frase santa, Senhor. Deus está por aqui com nós hoje. As mulheres, na hora que ia tomar café, tinha que olhar aquela frasezinha, eu falei assim, é muito próprio. Eu acho que tem mulher que tem que espalhar isso na casa inteira, sabe? Capítulo 2, segunda carta a Timóteo ainda, só que agora a segunda carta, versículo 25 e 26, diz assim: instruindo, fala que o servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para assinar, blá blá blá. E fala assim, para quê? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele está presa. O salmista Davi chamava isso de laço de passarinheiro. Aqui Paulo chama laços do diabo. As pessoas têm a vontade delas presas ao laço do diabo. O diabo arma uma armadilha, arma um laço, você entra, ele te segura e aí você não consegue sair dali. Você não consegue, vontade ao lugar que a gente toma as decisões, você já não consegue mais decidir-se por Cristo, pelas coisas de Deus. Você até que queria, mas você fica sem força para decidir. Laço do diabo. Aí você precisa de um irmão para chegar lá e desprender você do laço do diabo e você voltar a trilhar os caminhos do Senhor. Essa semana eu estive lá com o Raimundo na casa de um discípulo, quando nós estávamos desprendendo ele do laço do diabo. Nós desprendemos, ele está com a gente de novo, servindo ao Senhor com vontade. Aleluias por isso, o Senhor é bom. Mas não podemos ignorar que laço também é uma artimanha do diabo contra a nossa vida. Você sabe o que é um laço do passarinheiro, irmão? Quem aqui já pegou passarinho quando era pequeno? Você simula um ambiente natural, que ele não consegue perceber que aquilo ali é uma ruína para ele. Aí ele vai lá e... Lembra da arapuquinha lá? Hã? Pois é. O diabo faz arapuca para todo mundo por aí. Temos que ter cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Tito capítulo 2, versículo 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra-te incorrupção, gravidade e seriedade. E sinceridade. Eu li o 7. Agora o 8. Ter linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra você. Nossa linguagem tem que ser santa e irrepreensível, porque senão o diabo começa a falar mal da gente. Ué, como é que o diabo fala mal da gente? Para Deus e usa os homens. Não vê aquele seu servo lá? Eu passei por ele. O Júnior pediu para eu acrescentar. Ah, ele está na próxima palavra. Mas eu vou falar dele agora então. O Júnior está me pedindo, eu ia ministrar na próxima palavra. Vou repetir lá, que eu gosto da repetição. O diabo usando as pessoas. E às vezes pessoas íntimas, não? Jesus está numa situação muito complicada da vida. Vai morrer. Precisa morrer. Morrer para cumprir a vontade do Pai, não a vontade da velha natureza, porque ele vira para o homem, para a natureza do homem, mal. Mas para a natureza divina, que ele só tinha a divina, ele disse, preciso morrer para os seus discípulos. Aí o homem com a natureza má, chamada Pedro, diz assim, que isso, mestre, tenha pena de ti mesmo. Pô, morrer, mestre, por favor. Você é uma pessoa boa demais. O que é que Jesus faz? Ah, você tem razão, sabe, Pedro? Eu já estava pensando em pedir para o Pai passar de mim esse cálice. Nossa, ia ser até minha oração nessa madrugada. Mas já que você me falou esse negócio, oh, vamos mesmo entrar nesse trem. Como é que eu vou fazer para não morrer? Foi assim que Jesus fez? O que, é que Jesus fez com Pedro? Hã? Arreda-te. Rupago. Arreda-te, Satanás. Sai daqui. Vai para lá com essa conversa fiada. O negócio é agradar meu Pai. O mesmo Pedro, que Jesus vira, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele era tão fora do mundo espiritual que ele não tinha problema de vez em quando dar uma mancada desse tamanho. E Jesus também não tinha um problema de lascar pro cara na cara. Sai daqui, diabo. Olha o laço, ele quer o laço do diabo. Aqui, ó. Como é que o cara sai? Tá preso, tem jeito. Está preso no laço do diabo. Deus está para lá, o diabo está para cá, sujamos sua camisa. E aí? Ele quer, mas não tem jeito. Precisa de alguém chegar lá e tirar ele do laço. Por isso você tem que admitir quando você foi aconselhado. Em vez de se endurecer seu coração, em vez de se posicionar contrário, você reconheça que você está mal, que você precisa de ajuda, que o Senhor está usando o teu irmão para poder te tirar de uma situação de derrota, de crise e dificuldades. Portanto, qual é o conselho do Senhor? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Louvado seja o Senhor, que está desmascarando o diabo, não? E ele não gosta disso não, viu? Quero que você saiba. A palavra diz que Jesus é luz. O diabo é trevas. Fala aqui, e viu Deus que a luz era boa, e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. O diabo está nas trevas, e quem anda nas trevas não verá a luz do dia. Jesus é a luz de Deus que veio ao mundo para iluminar todos os homens. E se tem uma coisa que o capeta não gosta é de luz, gente. Porque quando raia a luz, esse ser asqueroso fica exposto. E ele tenta se esconder atrás dessas coisas que aparentemente são boas, que não vai ter muito problema. E quando isso ocorre, que ele é exposto, ele não gosta. Porque ele sabe que você e eu vamos ficar mais atentos, mais sóbrio, mais vigilante. Que não vamos ter presas fáceis na mão dele mais. E vamos ter posicionamento. Tá joia? Tá joia? Vamos orar um pouquinho então? Fechar nosso olhinho, sem dormir. Te louvamos porque nesses dias temos aprendido quais são os nossos verdadeiros inimigos. Temos aprendido, Senhor, da sua parte, coisas importantes porque necessitamos delas no dia a dia de nossas vidas. Em todo lugar, em todos os momentos, nós estamos diante desses três inimigos. Estamos diante da carne, do mundo e do diabo. E Senhor, esses três inimigos só têm uma intenção, nos arrastar para as trevas. Esses três inimigos só têm uma intenção, fazer aquilo que te desagrada. Esses três inimigos só têm uma intenção de nos seduzir a eles, a fim de que percamos a vida que temos em abundante em você. Por isso te louvamos, porque você tem aberto nossos olhos pelo Espírito da verdade e expondo assim todo o espírito de mentira e de engano. Nos dê graça, Senhor, não para ter medo do diabo, porque logo mais no nome de Jesus iremos falar sobre esse assunto, da vitória sobre esse diabo, mas para que nós possamos entender que temos um inimigo e assim não sermos crianças no tocante ao ataque do diabo em nossas vidas, Senhor. Que possamos discernir espiritualmente, porque já nascemos no Espírito, e aquele que nasceu no Espírito, tudo discerne no Espírito. Nos dê graça, nos dê entendimento, nos dê uma aplicação prática, para que essas verdades sejam as nossas verdades, porque acreditamos na Sua Palavra, temos fé nela. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já falou conosco até agora. Amém. Queria voltar um pouquinho no tema anterior, fazer quatro considerações. A primeira delas, a Shirley me lembrou aqui de uma coisa que me passou desapercebido na hora de comunicar, é que um passarinho, para conseguir fazer seu ninho, ele traz raminho por raminho. Ele não traz o ninho pronto. Não existe fábrica de ninho para passarinho, que ele vai lá e compra e vai lá e coloca na árvore. Não tem isso, não. É raminho por raminho, cisco por cisco, até ele conseguir formar o ninho para poder abrigar-se. Vamos evitar o primeiro raminho, tá bom? Segundo ponto é sobre aquela palavra de Paulo em Timóteo às mulheres acerca de que elas deveriam casar, cuidar dos filhos, e ele diz, porque muitas foram após Satanás. Queria que você, mulher, discernisse no espírito os ataques do diabo nessa área. Às vezes ele pode usar até uma irmã, viu? Não tenha vergonha de falar, arreda-te. Vai chegar na sua casa, você está lá cuidando dos seus filhos, passando pano na casa, lavando roupa. Aí vai lá te visitar, vai assim, ah, você está sabendo da irmã? Sabia que ela arranjou um emprego? Nossa, está tão bem, viu? Ela está tão feliz, está bem pra caramba. Ela arranjou um emprego, voltou a estudar, aí você fica na sua casa pensando assim, isso que é vida, viu? Tô aqui lascada com a barriga molhada de água, dedo queimado do fogão, ao ataque do diabo. Estão te dando um exemplo de alguém que não é exemplo. Estão fazendo um comentário de alguém que deveríamos orar e chorar por ela. Se a situação dela for exceção, ela tem que ir para fora porque o marido está quebrado e não tem outra situação, com certeza o Senhor irá compreender. Mas só por causa da sedução das riquezas ou cuidar dessa vida, por favor, não tenha isso como referencial. Não estrague a sua própria vida. Tenha misericórdia da coitada que está numa situação dessa. Outra coisa é o diabo usando pessoas para nos seduzir acerca da prosperidade financeira. Diz assim, rapaz, fulano de tal foi para Portugal, fulano de tal foi para os Estados Unidos, fulano foi para a Europa, lá para a Espanha. O cara tem um ano que está lá, rapaz, já comprou um sítio, já mandou dinheiro, a gente conseguiu comprar uma casa para ele, rapaz, ele está bem pra caramba, hein? Aí você começa a lembrar dos 240 reais que entra todo mês na sua conta, você começa a pensar mais, é, lá tem Deus também, né, rapaz? Deus está em todo lugar, por que eu não posso servir Deus lá? Mas Deus não é Deus, né? E o capeta já começa a esfregar a mão. Mais um. Aí você abandona todos os princípios que Deus te ensinou por causa disso. Você deixa a esposa, deixa filho, deixa tudo, deixa a igreja, para poder ir após a sedução da riqueza. Daqui a pouco você não se satisfaz, leva a tua mulher também para ajudar você a trabalhar, para te ajudar a ficar mais rico ainda. Aí te entrega teus filhos na mão dos europeus, que não estão nem aí para Deus. Semana passada, saiu na Veja, na França, na revista Veja, a França agora aprovou uma lei que é proibido qualquer símbolo ser usado, qualquer símbolo que representa a religião dentro de repartições públicas, colégio, órgão público. Significa que você não pode mais usar isso aqui, ó. A Europa, ela é agnóstica, não é contra nem a favor, aqui não tem ninguém, aqui é homem, é só gente. Os muçulmanos estão loucos, porque eles não podem usar mais
Cocá, esses negócios todos deles lá. Tubante, repartição pública, não. Aqui você tem que ser igual um francês. O francês usa isso. O mundo jaz no maligno, amado. O mundo jaz no maligno. Eu queria ler um texto em Salmo para falar sobre esse ponto. 37. Salmo 37, 1 e 2 e 16. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que estão na iniquidade. Muita gente com inveja de quem tem na iniquidade aí fazendo o que é iníquo, rapaz. O cara faz algo que é do iníquo, o cara está ficando com inveja, com o olho comprido. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como verdura. 16. Vale mais o pouco do que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. O pouco do justo é muito mais valioso do que a riqueza de muitos ímpios. Nos atentemos para isso. Não percamos o foco. Não percamos o foco. Tá bom? Vamos falar da vitória? Nascemos de novo em Cristo Jesus. Temos uma nova natureza, natureza divina. Fomos tirados do mundo, não pertencemos mais a este mundo. E também mudamos de dono, de Senhor. Antes éramos escravos não somente do pecado, mas também do diabo. Efésios 2:2. Lembram? Em que no outro tempo também andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Paulo fala que nós não estávamos somente nas trevas, nós éramos trevas. O que nós temos que entender, amados? Que não somente mudamos de reino, mas também agora mudamos de dono. Aquele diabo que falei anteriormente, adversário, hoje ele é meu adversário porque antes ele era meu dono. Hoje ele é meu inimigo porque antes eu pertencia a ele. É muito importante nós entendermos que agora não pertencemos mais ao diabo. Primeira carta de Pedro, versículo 18 e 19, diz que sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por natureza herdaste de vosso pai, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro. Resgate é compra. Pagamento para ter alguém, para ter algo. Jesus fez um pagamento. Você e eu éramos escravos de Satanás. Ele mandava e era dono. Houve um milagre da parte de Cristo para cada um, para cada homem, para cada mulher, para cada ser que queira tê-lo como dono. E o pagamento que ele fez foi com o seu próprio sangue. Sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Alguém que não cometeu pecado. Alguém que nunca fez a vontade do diabo. Alguém que nunca fez a vontade da carne. Alguém que nunca fez a vontade deste mundo. Alguém que na justiça de Deus venceu o pecado na carne. Alguém que na justiça de Deus venceu o diabo. Alguém que pela justiça de Deus venceu a morte. Esse alguém chama-se Jesus. E esse Jesus foi lá no mercado de escravos e nos compra para ele. Aleluias por isso. Aleluias. Você e eu fomos comprados pelo Senhor. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Porque ele não queria somente que eu mudasse de reino, mas mudasse de rei. Agora pertenço ao rei Jesus. Agora não pertenço ao príncipe deste mundo, pertenço agora ao príncipe da paz. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus. Não é pecado falar glória a Deus, não. Glória a Deus? Que bom que não é pecado, Jesus, falar glória a Deus. Então vamos lá. 1 João, porque aconteceu isso conosco, porque fomos comprados, porque nascemos novamente, porque temos uma nova natureza, porque foi pago um preço justo. O Senhor readquire o direito de comprar os homens para si mesmo. Aí João, na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, guarda a si próprio. E o diabo não lhe toca. Se nós nascemos do Senhor, se nós não vivemos na prática do pecado, se estamos guardando nossas vidas, existe aqui uma promessa: o maligno não pode nos tocar. Você sabe o que significa não pode tocar no original? Não pode tocar. Não pode. Assim como Deus fala que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus, ele diz: o diabo não pode tocar. Ué, mas não estou entendendo mais nada, Dimar. Você deu um nó na minha cabeça. Primeiro você falou desse diabo, falou de um monte de coisa que ele faz, que ele não faz, que fez, que não fez. E agora fala que ele não toca? Não. Não pode tocar. Agora existe um perfil de um discípulo onde ele é obrigado a respeitar e não tocar. Não estou falando de alguém que sai por aí desavisadamente ignorando os ardis. Não estou falando de alguém que sai por aí fazendo a vontade da carne, nem do mundo. Estou falando daqueles que são nascidos e vivem conforme um novo nascido. A Bíblia não trata do novo nascido mais ou menos, ou ele é ou ele não é. Mas uma vez que o Senhor nos deu fé para compreendermos que somos nova natureza, que temos um novo nascimento, que morremos para o pecado e agora ressuscitamos para Deus, para viver uma vida de santidade, entendemos que o Senhor nos tira do mundo e nos coloca no céu, no reino dos céus, também tem que entender que eu tenho que viver dessa maneira, e se eu viver assim, o diabo não pode me tocar. Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao 15, diz assim: sepultados com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu, tirou esse escrito, essa ordenança, cravando na cruz tudo aquilo que estava escrito no nosso passado, tudo aquilo que estava escrito no relato, no histórico de nossa vida pregressa, desgraçada, má, tudo aquilo que você e eu praticamos quando estávamos nas trevas, o Senhor arrancou esse negócio e cravou na cruz do Calvário. Ele cancelou esse escrito de dívida, rasgou a promissória. Não há mais dívida, acabou o débito. Tudo se fez novo, diz a palavra. Só que não foi só isso que Jesus fez. Ele fez outra coisa aqui. Ele diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nosso amado Jesus não somente nos deu nova vida, não somente perdoou, não somente cancelou o escrito de dívida que nos condenava, mas também despojou o diabo que mandava em nós, colocando ele ao desprezo, expondo ele ao ridículo na cruz do Calvário. Os demônios que nos oprimiam, os demônios que nos governavam, foram expostos ao ridículo naquela cruz do Senhor. o Senhor despojou o diabo. Você sabe o que é despojar? É saquear. É desapossar alguém. É você espoliar. Espólio é você tirar o direito de alguém. O Senhor tirou você e eu das mãos do diabo. Aleluia, Senhor. E não somente isso, ridicularizou Satanás na cruz. Ridicularizou o diabo. Envergonhou o diabo. Desprezou, menosprezou a Satanás na cruz do Calvário. Todos os demônios que nos oprimiam, todos os demônios que nos governavam, que mandava em nossas vidas, que dizia o que nós tínhamos que fazer ou não, esses demônios foram expostos ao ridículo na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor, poderoso é o Senhor. O diabo perdeu a autoridade que ele tinha contra a sua vida, meu irmão. E tudo que ele conseguia a partir do nosso novo nascimento foi porque eu ou você deu espaço para ele. Ele não tem mais direito. Qualquer coisa que ele conseguir na sua vida foi porque você está dando a ele de volta. O diabo não tem autoridade sobre um discípulo de Jesus. O diabo não tem autoridade sobre nós. Vamos falar isso? Vamos deixar claro isso para o diabo? Porque o diabo é aquele dono de aluguel, dono de imóvel, aquele dono de imóvel mais sujo. O Senhor Jesus foi lá e comprou aquilo que ele habitava, comprou a nós. Agora, eu pagava aluguel para o diabo, eu tinha que fazer a vontade do diabo, eu tinha que obedecer o diabo. O Senhor Jesus foi lá e me comprou com seu precioso sangue, expôs esse demônio na cruz. Só que esse demônio não tem vergonha, ele é descarado. Ele vai chegar e falar assim: ei, você é meu ainda, rapaz, que isso, ei, faz o que eu quero. Por isso, o diabo teme e treme quando um discípulo do Senhor descobre a autoridade que ele tem no nome de Jesus e na pessoa de Jesus. O mesmo poder e autoridade que revestiu Jesus foi o mesmo poder e autoridade que revestiu você e a mim para dizer não ao diabo, para mandá-lo embora. Por isso quero dizer que o diabo não tem mais autoridade sobre nós. Vamos repetir isso? Diabo, você não tem autoridade sobre nós. Ele não quer somente que você saiba, ele quer que você se considere. Ele quer que você tenha posicionamento dessa forma. Você dizer isso, mas fazer a vontade dele, ele não está nem aí. Você pode ficar rouco, falar isso a vida inteira, ele não tem problema. Ele tem problema quando você começa a ter posições claras contra as atuações ridículas dele contra a nossa vida. Por isso que Paulo diz em Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Você sabe o que é dar lugar ao diabo? Eu vou ter que dar um exemplo para vocês também. O Júnior está sentado nessa cadeira. Para eu sentar nessa cadeira, o que o Júnior vai ter que fazer? O que o Júnior vai ter que fazer? Me dá o lugar. Eu posso sentar agora. Agora sim, ele está sentado. O lugar é dele. A cadeira é dele. Tudo dele. Ele tem direito de ficar sentado. Ele não precisa sair. Aí eu chego e começo a empurrar ele. Vê se ele sai. Se ele não tiver revelação de Cristo, se ele não tiver revelação do poder e autoridade que ele recebeu na cruz do Calvário quando ele nasceu em Cristo Jesus, ele vai fazer canhai, 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 e vai sair na primeira pisada de pé que o diabo der para ele. Mas se ele souber do poder e autoridade que ele tem, o diabo começar a forçar, ele vai virar para o diabo e se arreda de Satanás. E o diabo é obrigado a se submeter, porque ele não tem mais domínio sobre nossas vidas. Amém, amados? Louvado seja o Senhor por esse novo nascimento e esse poder e autoridade que recebemos. O diabo não pode mais entrar. Agora eu também não posso dar mais lugar. Como é que você dá lugar ao diabo? Abrindo brechas na sua vida.
O homem não pode dar brechas no seu mundo interior, no seu coração. Brecha, eu vou dizer o que, que é para vocês. Sabe aquele velho homem lá, que tem aquela lista de coisas que não presta? Lembra? Que a gente ficou aqui com um coração assim, entristecido por saber que a gente tem aquele troço lá? Sabe? Brecha aquilo lá. Ele te sugere uma daquelas possibilidades, assim, cobiça. Se você fala, arreda-te, Satanás, nasci de novo, ele volta. Ele é obrigado, mas ele vai voltar. Cobiça, vai. Arreda-te, Satanás. Não é meu mais. Volta de novo. Ele só tem uma função na vida. Ele só vive para isso, matar, roubar e destruir. Ele não vive para outra coisa. Menino dessa idade. Ah, cobiça, jovem. Todo mundo cobiça. Depois você pede perdão. Arreda-te, Satanás. Não deu certo, né? Ele vai lá e pega uma menininha. Caímos já. Ensina matemática. Arreda-te, Satanás, que está na figura de dois seios. Astutas ciladas do diabo. Você acha que na quarta tentativa ele ia chegar com aquele chifrão dele? Você cobiça ou cobiça? Ele não é louco, porque ele sabe que o cara vai lá, sai diabo, em nome de Jesus, o diabo tem que ir embora. Mas ele consegue vir de uma forma mais amena, mais agradável. Se ele der brecha para a cobiça, o diabo entra na obra da carne. Aí vai prender a vontade dele e ele não vai dar conta de ser santo, nem querendo. Vai ter que ser liberto, vai ter que ser ministrado, vai ter que ser resgatado. Por quê? Por causa da brecha. Não deis lugar. Ué, mas não é uma menina, gente? Esse não é o diabo? É uma menina, tadinha da menina. É o espírito que move a menina. Compreendemos? Não deis lugar ao diabo. Vamos repetir esse texto em alto e bom som. Não deis lugar. Vamos falar alto para a gente acordar? De novo. Vocês falam baixo, eu falei sozinho, mas alto, todo mundo junto.
Não deis lugar ao diabo.
Isso aí. Agora, eu não posso dar lugar ao diabo. Eu não posso. Porque se eu der, o diabo vai matar, roubar, destruir. A função dele? Oprimir. Função dele? Destruir. Função dele? Possuir. Função do diabo é o ministério dele, abundante na face da terra, faz parte. Por isso nós não podemos dar lugar ao diabo. O que, que ele vai fazer? Lançar pensamentos que não conferem com a palavra de Deus. O que, que ele vai fazer? Provocar você a ter uma mente que não é conforme a palavra. Amados, o diabo não quer saber o tanto de coisas dele que existem dentro de nós. Ele só quer saber de uma coisa, que existe alguma coisa dele dentro de nós. Sabia? Ele não está preocupado se é uma coisa grande ou se é uma coisa pequena. Ele está preocupado em ter alguma coisa. Sabe por quê? O pessoal mais novo não conhece roça, não conhece enxada. Mas o diabo tem uma cunha maligna. Quando a gente vai engabar uma enxada, colocar um cabo na enxada, você pega a parte que vai ficar no instrumento ali e racha ele. Aí você pega um pedaço de madeira que ele é assim, ó, tem uma ponta assim, ó. Aí essa pontinha você coloca naquela pequena fresta do cabo. Aí você começa a bater. E bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate. Para espremer para aquele cabo ficar bem firme na enxada. Você sabe o que o diabo faz com a pequena coisa dele na sua vida? Coloca a ponta da cunha dele e vem com a marreta infernal. Bum! Bum! Daqui a pouco, você já está preso nele de novo. Você que era liberto, volta de novo a ser oprimido. Por quê? Porque deu lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. Deus manda você fazer isso, você toma uma decisão que é contrária à vontade de Deus. Você está dando lugar ao diabo. Deus fala, ama teu marido, e você diz, você não conhece o marido, Deus. Você está dando lugar ao diabo.
Deus vira para você, sede santo, porque eu sou santo, Senhor, mas eu sou uma moça, uma adolescente, sou assediada.
Está dando lugar ao diabo, porque você está tomando uma decisão que é contrário ao coração do Pai, que é o seu dono. Tiago capítulo 4, versículo 7, nós estamos falando da nossa vitória, das nossas armas contra o diabo. Tiago 4, 7, o que, que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muita gente que nem memorizou esse texto. Esse é um texto que nós temos que memorizá-lo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é fazer o que Deus agrada. Sujeitar-se a Deus é ficar do lado de Deus. Sujeitar-se a Deus e obedecer-lhe em tudo. Resistir é ir contra, se posicionar ao contrário. É fazer força ao contrário. É oferecer resistência a algo ou alguém. Muitas vezes eu vejo irmãos resistindo a Deus e sujeitando ao diabo. Ele fugirá.
O que, que é fugir? Hã? Já viu um ladrão fugindo da polícia? Ele sai tranquilo. Tô nem aí. Assim? Como é que o diabo faz, então? Ó, perna pra quem te quero. Quantas vezes o diabo vem me oprimir com pensamentos, eu digo assim, Satanás, leve esse pensamento e coloca na mente de Lúcifer, que é seu pai. Inúmeras vezes eu faço isso na minha vida. Todo dia. E você?
Nossa, que pensamentaço, hein? É difícil vencer mesmo. Nossa, a carne é fraca. Edmar até me ensinou esse negócio. Minha carne é muito fraca. Mais fraca, mais fraca. Mas é mais forte que o seu espírito. Que carne desgraçada é essa?
A minha carne é fraca, mas meu espírito é forte. Agora me parece que é o contrário.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resisti ao diabo. E ele fugirá. Eu não sei o que o Lúcifer diz ao diabo que ele mandou para vir colocar besteira. Mas sei que ele demora a voltar, sabe? Eu sei que ele me dá uma boa trégua. Eu fico mais sossegado um tempo. Daqui a pouco ele volta de novo. E eu já sei o caminho, falo de novo para ele. Ele tem que voltar novamente. Me recordo quando me converti. Um homem tremendamente impuro, envolvido com pecado, com desgraça. Fiz um compromisso com Deus. Eu não aguentava mais ser tentado. Eu não aguentava mais ser lembrado das minhas iniquidades. Eu falei assim, eu vou fazer um compromisso com o Senhor Deus. Toda vez que o diabo me tentar, eu vou orar pelo irmão. Toda vez. Toda vez que ele me lembrar daquilo que eu já fiz, eu vou lembrar de um homem, eu vou orar. Amar, mas nunca vi como é que o capeta é esperto. Ele falou, eu comecei a orar. De novo orava. De novo orava. Aí você, não, aí não dá certo não, rapaz. Ué, em vez do cara cair, ele fortalece o irmão dele na fé. Tô fora. Aí ele foi diminuindo a incidência, a intensidade da tentação, da opressão, e eu liberto. Descobri a chave de abençoar meu irmão, e o diabo não vim mais com aquelas terríveis coisas contra a minha vida. Um bom conselho a vocês. Um dia eu estava lendo lá em... Nem lembro desse texto, se é em Apocalipse, não, eu acho que é Judas que diz isso, quando fala do arcanjo Miguel. Diz assim, e não ousou quando estava contendendo contra o corpo de Moisés, e não ousou dizer coisa nenhuma a Satanás, a não ser que o Senhor te repreenda. Aí eu descobri, rapaz, quer dizer que o arcanjo partiu para cima do capeta e mandou Deus repreender, e penso que Deus repreendeu, né, porque deu certo. Tá bom, estou na minha, daqui a pouco o diabo vem e fala, o Senhor te repreenda, Satanás. Deus, toma conta desse demônio aí que está me oprimindo aqui, vai.
O que vocês acham que Deus faz? Hã? O que, que Deus faz com o discípulo que posiciona dessa forma? Que se sujeita a Deus e está resistindo ao diabo. Deus faz o diabo fugir e acabou. Amados, o meu poder e autoridade que eu tenho contra o diabo não é no meu nome, não é na minha pessoa, é o Deus que o derrotou na cruz do Calvário. que o coloca a fugir. E nós temos que tomar posse dessa autoridade, nos sujeitando a Deus e tendo posturas contra o diabo. O Senhor te repreenda, Satanás. Que demônio que aguenta uma ação de Deus? Não tem jeito, né? Vamos inculcar isso em nosso coração. Amém? Porque temos vitória contra o diabo. Aleluias? Aleluias? Aleluias mesmo? Mesmo? Então tá bom. Lucas, capítulo 10, Jesus diz assim, Lucas 10, 19 e 20, diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus nos deu poder para pisar serpente, nos deu poder para ir contra toda a força do inimigo. Ou seja, Deus me deu uma força maior, mais poderosa, mais eficaz do que a força do inimigo. Portanto, ele diz, e não vos fará dano algum. Ou seja, eu tenho uma força maior do que a do diabo a ponto dele não conseguir me fazer dano. Não pode me tocar. Ele é obrigado a fugir. E Jesus diz assim, e eu não, eu quero que vocês sigam o seguinte, não vos alegreis porque os demônios se sujeitam a vocês. Mas eu quero que vocês sejam alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluias! O demônio sujeita a nós porque nós estamos com o nosso nome no livro da vida. É óbvio, Senhor. Quem não é nascido de Deus é escravo do capeta. Aquele que é nascido de Deus manda. Tem autoridade no poder do nome de Jesus. Aleluias! Agora, amado, o diabo mantém as pessoas refém dele por causa do medo. Tem muito crente que tem medo do diabo. Tem muito crente que corre de endemoniado com medo do capeta. Amados, o capeta que corre do discípulo, rapaz. Quem tem que respeitar é o diabo, porque ele é derrotado. Nós temos todo o poder e autoridade contra ele. Me recordo, estava jogando bola de short lá. Me chega um discípulo falando para expulsar demônio de uma moça, que já tinha não sei quantos dias encapetada, que ninguém tirava aquele demônio, que era uma mulher. Eu disse, ah, vamos lá. Peguei o carro do jeito que eu estava. Cheguei lá um monte de gente com aquelas roupas de uso e costume, quando olharam para mim e falaram assim, o que está acontecendo? Esse menino vai vir expulsar demônio aqui em casa? A mulher estava lá, babando verde, que o diabo tinha levado a menina a comer capim, igual boi, igual cavalo. Eu cheguei na casa e já discerni que a véia era medida com macumbaria. Falei assim, a senhora é a avó do menino? Pois é, sai todo mundo aqui de fora. Fiquei só eu, discípulo. Todo mundo sai lá para fora. Ficamos nós dois e endemoniada. O que que aconteceu? A endemoniada foi liberta, porque quem tem autoridade é Cristo Jesus e eu sou dele, é só isso. E as pessoas ficaram lá espantadas, ai, como é que pode? Como é que pode um cara de short expulsar demônio? Amados, o short não presta para nada, agora Cristo venceu o diabo. E o diabo não quer que você saiba disso, rapaz. Tempo desse me encontraram que eu estava num salão ministrando ali em frente ainda do cinema. E tinha um cara que no meio do caminho falou que não ia não. Amigo, lá era cunhado de um discípulo. Disse, ah, não vou lá não, porque não, aquele homem está lá dentro. Se eu for lá, ele vai me expulsar. Olha, quem tem medo de quem? tem gente que tem medo. Ah, não, vamos fazer mandinga, patuar. Rapaz, vai para lá. Macumbeiro que pegar meu nome e fazer macumba para mim, está arriscado ele se converter a Cristo, rapaz. Que conversa boba é essa? Eu sou de Jesus, o diabo não tem mais poder sobre minha vida e nem autoridade. Ah, não posso falar alto não. Eu estou com uns pensamentos aqui, eu quero comprar uma casa nova, mas se eu falar, o diabo vai saber meu pensamento, aí vai me atrapalhar de comprar uma casa nova. Quem manda em você, rapaz? Que conversa boba é essa?